Reunião de Ensino. Curitiba, 1º de fevereiro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Liberdade para a Maturidade. 42º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, capítulo 8 de João, né? Seria bem interessante e bem frutífero a prática desse capítulo das Escrituras, porque ele tem muita contundência, ele vem jorrar luz em nossas trevas. E dessa maneira podemos ter comunhão com Deus, na luz. Duas verdades práticas sobre a luz. Uma é que a manifestação da vida sempre será em luz. Um cristão que se conduz em trevas, não há nenhuma manifestação de vida nele, ainda que tenha vida inerente nele. Tem vida depositada nele, porém, se andar nas trevas, estará andando conforme a natureza de outro e não daquele que está na luz. Então devemos saber que uma verdade prática sobre a luz é que a vida só se manifesta em luz. Outra, que a vida de comunhão sempre será em luz e não em trevas. Fomos chamados à comunhão do Pai e do Seu Filho Jesus Cristo. Porém, essa comunhão só tem uma efetividade, uma manifestação eficaz e edificante se andarmos na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Comunhão não só com o Senhor, mas uns com os outros. Andar na luz é o segredo de ter a vida manifestada. Andar na luz é o caminho da vida para uma verdadeira comunhão. Então, a verdade sobre a questão da luz. E a luz é a própria verdade que vai produzir vida em nós. Pense bem no que Jesus falou naqueles degraus. Ele disse: eu sou o caminho, e depois, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para alcançar a vida, tem dois requisitos anteriores para você chegar a uma manifestação de vida. Primeiramente, você deve estar no caminho. Depois, no caminho, você tem que conhecer a verdade. Então, por fim, você terá a manifestação da vida. Cristo se colocou como esses três atributos. O primeiro, você vai caminhar no caminho, e Ele é o caminho, e Ele é a luz. Se andarmos na luz, esse é o caminho da luz, a verdade, devemos andar na verdade. E assim experimentamos mais do que Ele é como vida. Então, irmãos, coisas práticas temos nesse capítulo 8. E nós, discorrendo, vamos ver que os versículos nos mostram isso. Agora aqui no versículo do 30 ao 36, vamos ler. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então Jesus discorreu, o que ele falou que levou eles a crerem? Tudo que vem anteriormente, quando ele começa a falar do verso 12, ele começa a se identificar, ele começa a se manifestar, ele começa a se dar a conhecer, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu pergunto: as estrelas têm luz da vida? O sol tem a luz da vida? Não, só Jesus. Ele tem a luz da criação de Deus. Deus o criou, colocou luz, mas não é uma luz que nos transforma. Não é a luz que muda nosso caráter. Não é uma luz que vai fazer com que tenhamos as virtudes de Deus, da natureza divina. Não. Então o Senhor disse que para não andar em trevas, devemos segui-lo. Porque teremos uma luz que o mundo não vê. É uma luz dentro do nosso coração, que muda nosso caráter, que faz com que nós tenhamos a vida de Deus, né? Que no... existe a vida humana, a vida natural, e existe a vida de Deus, que é identificada de modo diferente. E até na Bíblia ela é colocada como Zoé, que é a vida de Deus, né? E o Senhor falando isto, falando também de sua origem, que é de cima e não de baixo, sua identidade celestial, por fim culmina com algo que pega o coração deles. Quando ele diz no verso 28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E o verso 29, e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, dizendo estas coisas, muitos creram nele. Mas pensem bem, irmãos, que Jesus ele não se satisfaz com aqueles que creem nele. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, dos adolescentes, das crianças, perguntar se creem no Senhor Jesus, vão dizer que creem. Mas isso não satisfaz a Jesus ainda. Não. Não satisfaz. O que é que satisfaz? Vamos ler todo o capítulo, né? Depois, toda a passagem, depois nós voltamos a dizer. Então, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, é suficiente crer somente em Jesus? Bom, para justificação, todo aquele que crê é justificado. Mas eu vou dizer em termos de experiência, não significa muita coisa se você não permanecer na palavra do Senhor. Verso 31. Lê para mim o versículo 31.
Então Jesus disse para os discípulos: se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos.
Aí. Foi suficiente você dizer que crê, Camila? O que é que Jesus quer daqueles que creem? Leia de novo o verso 31. Aí, de fato sereis meus discípulos. Se vós continuardes obedecendo a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus, ele sabe que tem uma multidão de pessoas que dizem que creem nele. Amém? Como havia muitos judeus que creram nele, então o Senhor Jesus fez um teste. Que teste ele fez? Eu quero ver se vocês vão obedecer minha palavra, se vocês vão permanecer na minha palavra. Então provarão, darão evidência de que estão me seguindo. Por quê? O que ele disse no verso 12? O que Jesus está buscando? Seguidores, súditos, homens que queiram ser como ele é. Porque o trato do livro de João é, a palavra-chave é, eu sou. Se você quer descobrir a glória do Senhor Jesus, ele é o eu sou. Você sabe que a palavra eu sou identifica somente Deus e não o homem. Somente identifica Deus. Quando Moisés perguntou, o que eu direi para os filhos de Israel, quem é que me enviou? Ele disse, diga, eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. Não há nenhuma identidade para o homem que diga assim, que o homem possa dizer eu sou. Por fim, alguém tem a versão atualizada da Bíblia? Que possa ler para mim Gênesis 5:24? Ou se tiver a Bíblia de Scofield, Gênesis 5:24. Ah, leia mais alto então, Dani. Andou Enoque com Deus? E já não era mais. Na versão corrigida você não encontra. Mas na Bíblia de Scofield, se alguém tem, talvez na versão atualizada, não sei. Essa é atualizada? É. Tá. O propósito do Senhor é de que nós sigamos a Ele para deixarmos de ser nós mesmos. Quando eu sou adolescente, eu sou muito eu mesmo, eu estou lá em cima, é o pico do eu, é o máximo. Ninguém pode mexer, ninguém pode contrariar que o eu daquele garoto, daquela garota, se levanta ao máximo. Mas então ele não está seguindo o Senhor. Mas quando ele tem um posicionamento de que o eu está debaixo de autoridade, de um senhorio, então ele pode ser uma bênção, ele pode ser transformado, ele pode realmente receber a imagem do Senhor. Nós lemos isso de Jesus quando tinha 12 anos e nem eram seus pais legítimos. É como que Jesus era o enteado deles. E diz a Bíblia, em Lucas 2, e ele era-lhes sujeito, obediente a José e Maria. É isso que os adolescentes precisam aprender. Olhar Jesus na sua adolescência, na pré-adolescência, tinha 12 anos. E quando jovem, dos 12 aos 30, ninguém sabe onde estava Jesus. Exatamente isto. Na sua adolescência e juventude, Jesus desapareceu. Porque não deixou se expressar neste mundo o seu eu da adolescência e da juventude. Ele se escondeu por 18 anos. O que ele estava fazendo na adolescência e juventude? Estava escondido. Enquanto que nós, humanos e a humanidade, o homem em si, naturalmente, se projeta nessa fase. Ele quer se projetar. Ele projeta-se sobre seus pais. Seus pais têm que fazer a vontade dele. Eu quero aquele tênis, pai. Eu quero aquele celular. Eu quero aquilo. Eu quero aquilo, aquilo outro. Mas Jesus estava escondido, obedecendo seu padrasto José. Até que chegou o dia de que... E ele não se projetou no seu ministério. Quando chegou quase 30 anos, diz a Bíblia, ele se batizou em obediência à justiça de Deus, daí foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi levado obedientemente pelo Espírito. Ele foi debaixo da obediência do Espírito. Aonde o Espírito o levou, ele foi. Isto que é um verdadeiro homem de Deus. Uma verdadeira mulher de Deus. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não basta dizer, eu creio em Deus. Eu estou salvo. Não. Evidência que Jesus quer, de que você está o seguindo. Não está seguindo o caminho os caminhos do teu coração. Não está seguindo os desejos do coração, mas você está seguindo os desejos do Pai, os desejos de Deus. Agora, mais um passo. Se você for obediente, permanecer na palavra do Senhor, se você creu em Jesus primeiro, permaneceu na palavra dele, verdadeiramente você é um discípulo. E se você é um discípulo, o próximo passo, Jesus vai te fazer conhecer a verdade. E a verdade te libertará. Tudo que precisamos depois da nossa fé é libertação. Pode olhar. Alguém que vem do mundo se converte, ainda ele vem cheio de vontades, cheio de desejos, cheio de linguajar, o linguajar torpe, muitas vezes, estilos profanos, né, que ele quer continuar praticando. Mas daí ele se depara com a verdade de Deus, que ele precisa de libertação, uma vida fora da escravidão. É isso que ele precisa. Fora da escravidão. Agora ele tem um outro Senhor. Porque existe, irmãos, considerando para o judeu, havia a escravidão da lei, porque por que a lei existe? A lei existe para que nós não desenfreemos na carne. Então existiu a lei, mas agora nós estamos com uma outra lei maravilhosa, que é a lei do Espírito de Vida, que me liberta da lei do pecado e da morte. Precisamos de libertação para viver realmente uma vida gloriosa, para que Cristo viva em nós. Liberar o Espírito de Deus na nossa vida. Mas eles responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? A geração não vai te dar liberdade. A tua origem, a tua descendência, a tua genealogia. Ah, eu nasci de judeu, sou hebreu de hebreus, disse Paulo. Mas ele foi liberto. Hebreu de hebreus. Eu sou filho do pastor tal. E aí? Tem nada a ver. Você precisa ser filho de Deus. Sua descendência de Abraão, mas estão aprisionados no pecado. Se você olhar Romanos 7, de 17 a 20, mas eu vou ler ainda aqui o verso 34, 35, porque qual era a escravidão deles? Do que nós precisamos ser libertos? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Irmãos, ou somos servos de Deus ou somos servos do pecado, não existe neutro. Para que a gente seja liberto, a gente tem que mudar de senhorio. E não simplesmente deixar de pecar, mas não seguir Jesus, não ter Jesus como Senhor. Continuará preso da mesma forma. Todos aqueles que querem viver para si mesmos são prisioneiros do seu próprio ego. Não são libertos. Por isso que a vida de Jesus, quando ela vem, é para se fazer uma troca. Perde a minha vida e ganha a dele. Porque então seremos servos do pecado se nós desejarmos viver independente de Deus. Então veja, a vida independente de Deus gera uma vida na escravidão do pecado, da qual ninguém pode nos libertar, somente o Filho de Deus. A vida de liberdade só é encontrada quando aceitamos o governo do Filho de Deus sobre nós. Somos servos daquele que nos libertou. Amém? É uma mudança de senhorio para sermos livres. Enquanto eu estou dizendo, eu quero que faça a minha vontade, eu quero que faça isto, você impondo para que se faça isso, você é escravo do pecado, do pecado que habita em você, porque é o pecado que habita em nós, é que faz com que nós queiramos viver a nossa própria vida. Então veja lá, é 7 verso 17 a 20, Romanos. É esse tipo de escravidão aí. Essa escravidão é que da qual o Senhor veio para nos libertar. Temos que conhecer Jesus Cristo como a verdade que nos liberta. Diz assim, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o quê? De maneira que sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Viram do que Jesus está dizendo que precisamos ser libertos? Do pecado que habita dentro de nós. É esse pecado que vai dizer para você que você não tem potência. Eu não quero cobiçar, no entanto, cobiço. Não quero fazer certas coisas, no entanto faço. Não quero desobedecer, no entanto desobedeço. Por quê? Porque preciso me libertar do pecado que habita em mim. E mais intrinsecamente, o pecado, ele está ligado a uma personagem especial chamada eu, ego. Paulo falou que habita em mim, ou que habita no eu. Precisamos de libertação, viver uma vida liberta para que Cristo cresça. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Como vamos fazer o bem pela carne? Não conseguimos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É disso que precisamos realmente ser livres. E Jesus fala, continuando agora, voltando a João 8, verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Isso quer dizer, o filho é liberto, o filho tem poder, Jesus Cristo tem poder para libertar. Jesus veio como filho de Deus, tomou o lugar do servo, da escravatura, tirou fora o servo e manteve os filhos. Os filhos permanecem para sempre. Ficam para sempre. Nós somos filhos de Deus, então devemos viver uma vida de liberdade em Cristo. Se, pois, o Filho que permanece para sempre vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui a fé vai mais além de apenas um conceito mental de crença. Aqui a fé toma uma proporção de união com Jesus Cristo, um conhecimento dele, uma união com ele, um casamento com ele. Porque se eu vou ficar na casa para sempre, eu tenho que me unir ao Filho que permanece para sempre, o Filho de Deus. E se ele me libertar, de que forma Jesus vai libertar? Você imagina que, vamos supor aí, uma determinada pessoa, você está nas garras de um animal feroz, e de repente vem uma pessoa com realmente expondo sua própria vida, mas com coragem, e vai e te arrebata das garras daquele animal feroz. Esse que te arrebatou se tornou dono da tua vida. Esse que te tirou de lá, que te libertou, tua vida estava perdida na escravidão, na prisão, nas garras de alguém mais potente que você, mas considere aí a figura daquele herói que foi e te arrebatou de lá, se tornou agora para você o teu libertador. Então, o sentimento do verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é como que o Filho te agarra, te liberta do pecado, porém, ele te agarrou, se tornou o teu dono, o teu Senhor, o teu único Senhor. Agora você é livre. É uma mudança de senhorio. Eu sou escravo de um, mas agora sou escravo daquele que me libertou. Se não, continuarei sendo escravo de mim mesmo, ou do pecado. Então, por isso é importante o governo do Filho de Deus, uma vida celestial, uma vida no Senhor. Se você olhar Gálatas 4, sobre o filho e sobre o escravo, Gálatas capítulo 4. Ó, digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Pensa bem. A libertação, a liberdade que nós vamos alcançar é com um objetivo, que aquele senhor que me libertou vá crescendo em mim e eu saio da posição de menino e atinjo uma maturidade. E quando eu atinjo a maturidade, realmente agora eu vou entender e vou me comprometer com os negócios do meu pai. Por quê? Enquanto ainda o herdeiro é menino, ele não tem diferença do escravo. Porque o menino, como eu falei, ele caminha por seu ego. Mas se ele cresce, se ele amadurece, é porque alguma coisa aconteceu com ele. O caráter do pai está sendo impresso nele. Então ele está começando realmente a expressar a imagem do pai. Então, quando estamos crescendo, significa a imagem de Jesus está se projetando em nós. Agora, eu não sou um herdeiro menino, já sou um herdeiro que compreendo que sou um filho de Deus e que sou herdeiro de Deus e que devo tratar dos negócios de Deus. Somente cuidar dos negócios de Deus. Ainda que ele é senhor de tudo, está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O menino em muito se relaciona com o mundo, mas o maduro se relaciona com o celestial. É isto que precisamos alcançar, que Cristo realmente venha crescer em nós. Aí somos libertos, e quanto mais nós formos celestiais, mais liberto do mundo, mais liberto do pecado, mais liberto de nós mesmos. Agora veja, quando ele está falando aqui para os judeus que estavam debaixo da lei, que ainda guardando a lei, imagina, o apóstolo Paulo era irrepreensível, segundo a lei da sua idade, ele era irrepreensível, ele era um homem santo, conforme a lei. Agora é o seguinte, quando Jesus veio, o Paulo, que tinha tanta proeminência, ele era grande, porque ele era chamado Saulo. Saulo quer dizer grande. Agora ele é grande segundo a lei, mas o foco era ele mesmo, o seu eu. Mas aí o verso 4 fez com que ele fosse visto como um menino. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui, o filho que liberta. Que liberta da lei do pecado. Que liberta da natureza do pecado. Esse filho veio e pôs aqueles que estavam debaixo da lei num nível bem pequeno, de meninos. Quiser ser homem, tem que ser liberto por Cristo. Tem que ter uma vida de liberdade. Jesus precisa agora ser o governo, a vida dele, a luz da vida dele, precisa ser o governo sobre nossa vida. E aí sim, ele vai governando, ele vai crescendo. e nós vamos diminuindo cada vez mais. Então Jesus veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você sabe o que é essa adoção de filhos? É quando se atinge a maturidade. Quando nós cremos em Jesus, nós podemos ser chamados filhos de Deus, porque por fé somos chamados filhos de Deus. Mas quando nós atingimos a maturidade, Deus proclama que nós somos filhos. Deus dá testemunho. Os judeus faziam uma cerimônia quando o menino já tinha, por exemplo, idoneidade. Quando ele estava maduro e já tinha capacidade de assumir os negócios daquele pai, então aquele pai fazia uma cerimônia e declarava diante de todos os anciãos, diante da assembleia, e dizia: este meu filho, agora eu o declaro como filho, na capacidade, na condição de assumir os meus negócios. Quando Jesus voltar, ele vai chamar todos filhos de Deus. E alguns ele vai declarar como filhos. Não significa que os outros não são, mas alguns ele vai declarar como filhos para assumir com ele o gerenciamento de um reino. Vão ser aqueles que andarão com o Cordeiro, por onde quer que vá. Porque eles buscaram conhecer mais o Filho de Deus. E foram libertos. Viveram uma vida de liberdade neste mundo, livre do pecado, livre do mundo, uma vida só para Deus. Então ele declarará. Não está escrito lá? Ao que vencer, será chamado filho de Deus. Está lá no Apocalipse, lá no final. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Não significa que os outros não são. Porém, este será confessado perante miríades, perante o universo, como filho. Aquele que se identificar com o filho será confessado, será manifesto, será realmente declarado. Quando que Jesus foi declarado filho de Deus? Vê Romanos 1. Romanos 1. Depois que ele venceu. Uma coisa é nós herdarmos a vida eterna, outra coisa é nós herdarmos a Cristo mesmo. Receber Ele revelado, Ele manifestado, a sua companhia, a participação, juntamente com Ele. Não significa que os outros não terão vida eterna, terão, serão chamados filhos de Deus. Mas, irmãos, existe mais para aqueles que permanecem na sua palavra. No verso 4 diz, no verso 3 diz, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Após Jesus ter vencido a morte, se libertado dos grilhões da morte pelo poder do Espírito Santo, ele já tinha vencido na cruz, então ele era um vencedor. Ele ressuscitou ao terceiro dia e perante anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os seres celestiais, ele foi declarado. E também diante de nós, de todo o mundo, ele foi declarado Filho de Deus, em poder, pelo Espírito Santo, Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Nós temos que realmente ter uma vida. Se você volta para Gálatas 4, você vê que ali está falando de servidão, mas a escritura ela não é separada por capítulos quando foi escrita. Então o objetivo de Paulo era mostrar uma vida de liberdade um pouco mais adiante. Vamos ler ainda Gálatas, volte lá em Gálatas. Viver uma vida de liberdade. No capítulo 4 fala de ser servo enquanto está menino. Se você vai um pouco mais adiante, também aqueles que estão debaixo da lei são escravos. Mas aqueles que estão debaixo da graça são livres. Mas eles precisam viver uma vida unida com Cristo para que essa liberdade realmente seja um viver diário, pela fé. A fé não é algo assim abstrato, que não se dê para viver. Se existe liberdade, é para que vivamos. E logo em seguida, do verso 21 para frente, dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque são dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Lembra que eles falaram que eram descendência de Abraão? Então não significa que os descendentes de Abraão simplesmente são livres. Eles precisavam ser livres do pecado. Mas a Jerusalém que é de cima é, verso 26, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então nós somos filhos de baixo ou de cima? Aqui está dizendo que a Jerusalém que é de cima é livre, da qual nós somos filhos. Isso quer dizer, uma vida de liberdade é uma vida celestial. Continuando, porque está escrito, alegra-te estéril que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Agora você imagina, somos filhos da livre. O filho nos libertou do pecado. O filho nos libertou da lei do pecado. Agora, nós apresentando um testemunho para este mundo de que nós somos ainda escravo dele. O povo de Israel saiu do Egito e não sabia viver como liberto. Passou a viver no deserto como escravo. Escravo do seu pecado, escravo da carne. Eles não estavam acostumados com a vida de liberdade. Então, quando eles saíram do Egito, eles saíram com a mentalidade de fazer a vontade deles. Apenas saíram debaixo do poder de Faraó, mas não saíram debaixo do poder do pecado que habitava neles. Não saíram debaixo do poder do ego deles. Eles continuaram pelo deserto todo, procurando satisfazer seu ego. Aí morreram. O ego traz morte. Cristo traz vida. Nós não somos filhos da escrava, não vamos viver como escravos, não vamos dar um testemunho de escravo, vamos dar um testemunho de livre, de liberto para a glória de Deus. Agora, o que diz o verso 1 do capítulo 5? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Vamos pôr o jugo de Jesus no nosso pescoço. Viver livre é viver debaixo do jugo do Senhor. E isto é livre. Você estará livre de pecar quando você obedece ao Senhor. Quando você tem Ele como Senhor, como você tem Ele como tua liberdade, como tua vida. Agora, como isto? Agora veja, esta liberdade que Paulo fala no verso 1, que na verdade seria, se fosse fazer, seria verso 32 e enfim para diante. Veja o que ele diz, o que é viver em liberdade. Lá, pule para o verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis, não sereis escravos da concupiscência da carne. Amém? Não sereis escravos, viva, ande no espírito. E aí não cumprirá as concupiscências da carne. A carne vai morrer de velha de tanto jejuar. Porque a gente vai andar no Espírito. Não é verdade? Então, a carne vai morrendo. O poder do Espírito vai se apoderando. A única maneira, irmão, de você realmente ser liberto é o poder do Espírito Santo que venha sobre tua carne. Ande no Espírito. Nós não temos poder. Quanto mais nós queremos nos libertar da carne por nós mesmos, não conseguimos. Por quê? Quanto mais o bem que eu quero fazer, não consigo realizar o bem. Porque não habita bem nenhum na minha carne. Mas agora, pelo poder do Espírito Santo, não vou cumprir a concupiscência da carne. O Espírito Santo é assim, você, quando você tem muita comunhão com Ele, então você está sendo tentado, tua carne está bem viva, e você está na beira do abismo, e quando você vai pôr esse pé lá, então o Espírito Santo te dá um socorro. Ele te puxa. Né? Quando eu tenho vontade de pecar, o Espírito Santo vai fazer o seguinte, vai remover a tentação. Tira a tentação. Então, o Espírito Santo ele tem realmente um poder que nós devemos confiar. Quando a tentação está muito forte, então o Espírito Santo sempre vai agir no sentido de nos socorrer. E assim, por diante, ele opera em nós. Precisamos ser idôneos e andar no Espírito. Depender do Espírito Santo. Então essa é uma vida de liberdade. E a vida de liberdade, ela produz fruto. Vai para frente, você vai ver o verso 24 e 25, diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E ela produz fruto. Porque o verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, Romanos 8 é exatamente aquilo que Paulo fala lá, que eu acabei de ler. Andar no Espírito é viver debaixo de uma lei celestial, uma lei de vida. O verso 2 de Romanos 8 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se me livrou, por que eu vou andar como escravo? Quando o povo de Israel estava no Egito, ele diz assim: façamos um capitão e voltemos para o Egito. Eles estavam satisfeitos em voltar para o Egito e ser escravo. O Senhor concedeu a liberdade para eles, mas eles não queriam avançar na liberdade. Eles falaram: nós vamos voltar para o Egito. Aí eles se lembraram: lá nós tínhamos, sentávamos à roda das panelas da carne e comíamos até fartar. Agora aqui no deserto, nós estamos só comendo este maná tão vil, eles diziam. A palavra de Deus faz a gente emagrecer, irmão. A palavra de Deus vem e corta tudo aqueles sabores da carne em nós. É por isso que daí aqueles que querem andar segundo a carne começam a sentir o paladar da carne. Nós sentávamos lá para comer isto, aquilo e tal, e se lembrar dos alhos e de tudo, mas não era o problema os alhos, era os alhos que estavam aqui dentro, era o sabor que estava aqui dentro, no coração, que eles não tinham sido libertados. Mas graças a Deus que Paulo fala no verso 25 do capítulo 7, no final, e depois ele dá realmente a grande jogada no capítulo 8. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, pense bem. Não ande na carne. Por quê? Porque é automático. Se eu não ando no Espírito, estou na lei da carne. Com a carne, sirvo a lei do pecado. Automático. Então, Paulo está dando graças que se ele, né, viver com entendimento, servir a lei de Deus, ele faz isso. Entendimento e fé de andar no Espírito. Mas, com a carne, só tem uma coisa: serve a lei do pecado. Então, pergunto: se você não viver para Cristo, não tem outra, não tem neutro. Você está vivendo como escravo do pecado. Aí é que ele dá essa glorificação ao Senhor, dá graças a Deus. Você já deu graças a Deus por Jesus Cristo? Nós temos falado tanto sobre ações de graça. Mas agora, se você der graças pela tua libertação, então um poder do Espírito será liberado na tua vida para você viver. É o que Paulo está fazendo, ele está dando graças. Por quê? Por causa dessa tão grande libertação que Cristo veio trazer. Paulo, pense bem, Paulo se esforçava segundo a carne para ser irrepreensível. Agora ele não precisa se esforçar, ele precisa apenas se entregar a alguém que governe sua vida, a alguém que tem poder para vencer o pecado, Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí viveremos para a glória de Deus. O Senhor é maravilhoso. Vamos dar graça ao Senhor. Você pode dar graça ao Senhor? Você quer viver em liberdade? Viva como livre, não como escravo. O Filho está aí para libertar. Conheça o Filho. Viva uma vida com o Filho. Amém? Dê graças a Jesus pela vida maravilhosa que Ele deu. Pela liberdade que nós recebemos nele. Glória ao Senhor. Não somos mais escravos do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos libertou dessa escravidão. Oh, bendito Senhor. Aleluia.